E todos os clubes, quando entram nesse campeonato, sabem a regra do jogo. Mas se o senador... não sou eu que conduz a mesa, viu? Mas se o senador permitir, está à disposição.
Bom, até é bom. E eu dizia aqui para o presidente do Grêmio que fique bem claro, aqui não é o julgamento do Grêmio.
É, nós temos, por favor.
Nós temos no futebol. No futebol, né? E como disse muito bem aqui agora o Carlos Alberto, doutor Carlos Alberto, ele também, como eu, acho que o Grêmio não é racista. E eu também acho. Claramente também acho. E digo mais. Eu, no meu entendimento, de passar para a parte de vossa e vou descontar do teu tempo, que bom que você não é negro. Porque se o Grêmio mandasse aqui nesse momento um representante da diretoria negro, é só para mostrar que tem um negro. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que brancos e negros,
claro,
façam o debate aqui, amplamente no
senador,
combate ao preconceito.
Se o senhor me permite,
fazer uma parte agora.
Se o senhor me permite, é porque aqui não é uma guerra de negros
não,
contra brancos.
Não pode ser nenhum.
Não é isso, claro. Não se trata disso.
Nós queremos combater o preconceito.
Claro, e mostrar a diversidade desse país. Eu acho que é importante
construir
é
junto.
Isso.
Doutor Adalberto, por favor, pede uma parte ao doutor Carlos.
Doutor Carlos, eu me senti até muito honrado pela maneira amigável mediante a qual o senhor se dirigiu a mim, me senti muito honrado e lhe agradeço. Só para esclarecer o seguinte, esse dispositivo que o senhor invoca, ele diz o seguinte, que os torcedores são pessoalmente responsáveis, mas quando um considerável número de torcedores do clube praticar o ato, aí o clube é responsável. O considerável número de torcedores, no caso específico, foram quatro torcedores. Quatro torcedores. Não foi um considerável número. Né? E, para lhe dizer o seguinte, o Grêmio tem negros na sua direção e o Grêmio tem negros no Conselho Deliberativo. Um dos negros do Conselho Deliberativo do Grêmio, que durante anos foi do Conselho Deliberativo, exatamente o ex-governador Alceu Colares.
Não.
Volto a palavra ao doutor Carlos Alberto.
Eu entendo.
Agradeço.
Não, por favor. Eu acho que esse debate, senador, se o senhor me permite mais uma vez, acho que esse debate é super salutar. O futebol é uma das paixões nacionais do nosso país. E acabei de ter filho agora e eu já comprei
muito
a camisa.
Muito bem.
Eu já comprei a camisa do time do meu time para meu filho, porque eu acho que futebol é algo
agora
que
é o teu time?
É, Vitória da Bahia.
Vitória da Bahia.
Que ontem ganhou e já saiu da zona de rebaixamento. Então já estamos um pouco mais felizes já. Então assim, meu pai era sócio era membro da diretoria do clube, eu me tornei e aí isso vai passando de geração para geração. Então acho que o futebol é uma grande paixão nacional, mas o futebol também precisa despertar nas pessoas a consciência. Não é possível, e aí algumas pessoas falam, eu entendo o que o vice-presidente traz para a gente, mas eu assisti o jogo no momento e se ecoava no estádio isso. Não era possível somente que quatro pessoas, eu acho que foram identificados quatro, mas a rede de televisão que transmitia o futebol ecoava macaco. Ecoava. Eu via, e eu lembro, quanto ouvidor, eu falava assim, amanhã de manhã eu estou fazendo já conversando com a diretoria do Grêmio. E quero ressaltar aqui também, senador, que quando nós agimos de ofício imediatamente para a diretoria do clube, o clube respondeu imediatamente para a gente, com uma forma de que não concorda com aquilo. Então, acho que também precisamos ressaltar a disposição do clube em dialogar com o poder público para extinguir isso. E mostrando todas as suas ações que eu acho que o vice-presidente também trouxe para a gente. Mas, com certeza, em 2014 nós tivemos 5 casos de racismo no futebol. Somente em 2014. Então, assim, é importante que nós verifiquemos o que é que está acontecendo no futebol. E isso a ministra Luiza determinou que a gente pudesse fazer diálogos, sobretudo com a Confederação Brasileira de Futebol. E já iniciamos o diálogo, senador. Iniciamos no sentido de construir a CBF. Já tem uma ação que chama Somos Iguais. E agora estamos aperfeiçoando junto com ela e já estaremos essa semana no Rio de Janeiro para dialogar com a Confederação, para aprimorar, inclusive, instrumentos e mecanismos para denunciar na hora que aconteceu o racismo no futebol, nos estádios. Então, deverá, estamos construindo ainda, não posso adiantar, mas estamos construindo ainda alguma ferramenta, algum aplicativo, alguma coisa para que a gente perceba que essa ação, sobretudo criminosa, que é importante que a gente se ressalte, eu acho que essa é a segunda vez que eu falo isso aqui, senador, o racismo é algo tão importante, o combate ao racismo é algo tão importante, que o legislador, e o senhor estava aqui à época, deu a ele status constitucional. O racismo é um dos dois únicos crimes previstos na nossa Constituição Federal, ou seja, o legislador deu status constitucional ao crime de racismo. É importante que a gente perceba o que a sociedade caminhava naquela época e que nós combatemos isso. Então, não é possível a gente tratar o racismo, sobretudo em qualquer campo da nossa vida, seja ela no trabalho, seja ela no conviver, seja ela no futebol, seja ela no esporte, como algo de menor potencial ofensivo. Ela atinge sim a sociedade, atingiu o goleiro Aranha, atingiu o Márcio das Chagas, atingiu Arouca, atingiu diversos jogadores. Isso destrói a família. Você via no dia posterior da ação dessa torcedora, ou como qualquer outra, o filho adotivo, senador, do jogador, dizendo que tinha orgulho do pai. Eu fico imaginando, algumas pessoas falam, e eu já vi algumas pessoas falaram, que essa ação destruiu a vida da pessoa que cometeu o ato de racismo. Eu fico imaginando a vida no outro dia do filho adotivo desse jogador, ouvindo na sua escola que o pai dele era macaco, ou sofrendo qualquer tipo de desdenha. Então a gente também precisa olhar para o que o racismo faz com as pessoas e com as famílias dessas pessoas. Eu entendo que nós precisamos cada vez mais expurgar, retirar, exterminar qualquer ato de racismo, seja ele no futebol, seja ele no esporte, porque isso não é só do futebol, não. Esse ano também, senador, no jogo de vôlei, gritaram contra jogadores da seleção. O Wallace, não foi? Foi o Wallace e teve um outro também jogador. Gritando, macaco, macaco, macaco. Então, assim, isso está se proliferando de uma forma tão gritante que precisa. E eu acho que, mais uma vez, o Senado sai na frente como vanguarda. E a gente precisa achar um mecanismo de combater veementemente, seja ou expulsando esses torcedores, banindo esses torcedores dos estádios e desses jogos, ou de qualquer forma, sendo. O que não pode é proliferar e permanecer esses atos criminosos, porque eu assemelho o crime de racismo como um crime de potencial ofensivo gravíssimo. Porque, apesar de não ferir com morte a vida dessas pessoas, ela fere a alma, ela fere o orgulho, ela fere o sentimento, ela desestabiliza emocionalmente a pessoa. Eu recebo, senador, muitas vezes, pessoas que foram feridas pelo racismo na sua vida, não no futebol, e eu percebo como elas chegam na minha sala, como elas chegam no meu gabinete. Elas chegam totalmente destruídas. A alma daquela pessoa se esvai naquele ato criminoso. Às vezes é muito pior do que uma lesão corporal. É muito pior do que uma tentativa de homicídio. É muito pior do que esses crimes ditos graves da sociedade. Porque você trabalha muito com o psicológico da pessoa. Porque o racismo é você desumanizar, é você inferiorizar essa pessoa. Então, eu quero trazer aqui, Salvador, senador, que a gente precisa, e aí o nosso ministério se coloca à disposição de Vossa Excelência, para que a gente veja uma forma de a gente exterminar o racismo, não só no futebol, mas na nossa sociedade. E para que a gente possa voltar aqui numa outra condição, que a gente possa votar aqui comemorando os títulos, sobretudo o título do meu Vitória, que esse ano não vai conseguir, mas no próximo ano a gente vai dar um baile tanto no Internacional quanto no Grêmio aqui, para que a gente possa falar de coisas boas, não falar sobre o racismo no futebol, que vem perdurando desde que o futebol é início. Eu acho que essa peste precisa ser retirada do nosso tão lindo, do nosso tão comemorado, do nosso tão festivo futebol. Porque o futebol é para trazer alegria e para trazer união. Não é à toa que ele desbancou logo quando chegou aqui todos os esportes que tinham nacionais. Ele foi logo para o topo, porque mostra a paixão e a comoção que ele tem do nosso país. Então precisamos ter um futebol que seja um futebol unido, um futebol que seja respeitado, um futebol que seja igualitário para todos e demonstre a nossa diversidade da sociedade. Então por isso, senador, eu agradeço mais uma vez a disposição de Vossa Excelência em chamar essa audiência pública e cada vez mais a gente consolida essa parceria da CEPI com essa comissão, com Vossa Excelência, demonstrando que estaremos sempre aqui atendendo a convocação que o senhor faz para a gente estar presente e contribuir sempre com um pouco dos nossos conhecimentos. Muito obrigado, eu desejo uma ótima audiência a todos e todas.
Muito bem, doutor Carlos Alberto Júnior. Ouvidor Nacional da Igualdade Racial, da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial. Informamos mais uma vez que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Senado para todo o país, Rádio Senado e ainda através da internet, portal e-Cidadania. E a audiência é interativa. Passamos a palavra agora, já que falamos tanto de Grêmio, de Vitória, é bom que fale também o Inter, né? Doutor Alexandre Santos, diretor regional dos consulados do Esporte Clube Internacional.
Senhor senador Paulo Paim, eu quero agregar em seu nome, eu quero agradecer esse convite, aqui representando a direção, a presidência do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. Aproveitar também a oportunidade de saudar em seu nome, senhor senador, os demais membros da mesa aqui presente. E fico até, assim, pelas falas aqui dos colegas aqui presentes, né, sobre essa questão. Quero falar que estou aqui morando, residindo aqui em Brasília há 9 anos e meio. Né, hoje me dá o espaço, a cedência de ser o representante do Esporte Clube Internacional aqui em Brasília, né, como cônsul do Inter e como diretor regional dos consulados das cidades satélites, né, e dos bairros aqui de Brasília. Quero informar que, a respeito desse fato, já foi bem colocado aqui, vou entrar por uma outra linha do debate, senador, no que diz respeito à questão do preconceito e à discriminação também. Discriminação racial e o preconceito no futebol e além do futebol, que infelizmente a gente tem percebido e visto e ouvido falar nesses últimos dias aí, que vai, eu acho que além do futebol, né? Quero colocar, e aqui já foi bem colocado pelo doutor Alberto Praz, o Carlos aqui contemplou. Mas, além disso, pessoal, eu acho que não é só aquele lado da torcida, que realmente a torcida está sendo, os torcedores estão sendo punidos, né, e devem ser punidos, né. Só que, por outro lado, também, e aí não vou colocar aqui toda a mídia, toda a imprensa, mas uma pequena parte, que de uma pequena se torna uma grande parte da mídia, da imprensa, e aí eu destaco, não vou destacar a nível nacional, a nível internacional, mas da imprensa gaúcha, de colocar que recentemente, alguns dias atrás, um programa de tradição na rádio, na rádio, no Rio Grande do Sul, coloca entre os melhores debatedores da imprensa esportiva do futebol gaúcho, coloca-se de uma forma de uma baixaria ao extremo de quase se agredir, aliás, se agrediram sim, senhor senador, pessoalmente ofendendo familiares seus, né, o que deu uma grande repercussão isso aí. Por que eu quero chegar nessa linha, senador? Porque, assim, imagina uma criança, um adolescente, eu que tive filho pequeno, que levava, meu pai me ensinou a levar ao estádio desde cedo, desde os 10, 11 anos, ao Beira-Rio, né? Levei meu filho, levei minha filha é gremista, Minha esposa atual é gremista, eu sou dirigente do Inter, né, para ver como existe ainda essa diversidade. Muitas vezes levei, doutor Carlos, minha filha ao Olímpico a assistir o jogo do Grêmio, sabe, sem problema algum. Sabe, eu acho que sou um defensor do meio esportivo, do desporto, mas eu quero chegar nessa linha, voltando à questão da rádio, em que os comentaristas meio que se degladiaram ali em ofensas pessoais, né? Que para assim, onde era para se dar o exemplo em discutir a essência do futebol, o debate do futebol, se vira um campo de guerra pior que o estádio que a gente não quer assistir, entendeu? De onde vem, senador? Isso o quê? É para dar mídia? É para dar média? Sabe? O futebol, e aqui eu falo, posso falar em meu nome, que eu tenho vários amigos e amigas e parentes, como eu falei, são gremistas.
Na sua fala, você falou que houve agressão entre dois comentaristas esportivos e que ofenderam seus próprios familiares.
Isso.
Se eu não me engano, foi na
Rádio Gaúcha, Rádio sala de redação.
Envolvendo
O Kenny Braga e o Santana.
Isso. Aí eu ouvi falar desse episódio, sim. É. Só para me situar, seguir esse.
Isso. Aí, voltando à questão, tenho vários amigos diversos, aqui em Brasília, no próprio estado do Rio Grande do Sul, familiares meus, né, torcedores do Grêmio, minha filha é gremista, né, mas quero colocar assim, ó, que exemplo nós, o torcedor comum, que eu digo no sentido daquele que vai ao estádio, que vai ao bar, como a gente costuma frequentar aqui em Brasília, assistir aos jogos, e aí independência do Inter, do Grêmio, Flamengo, Vasco, São Paulo, Corinthians, como é que vai? Se já vendo o mau exemplo, já está vindo da própria mídia, da própria imprensa, e quando eu coloco mídia e imprensa, não estou generalizando, eu estou colocando uma questão assim, ó, pontual, em que faz a discriminação. Isso aí. Ou do próprio, e aí, senador, eu vou entrar nessa mesma linha de raciocínio, eu quero colocar para o senhor que eu tenho aqui uma cópia de um portal, que daí não entra na questão do futebol, mas sim a questão democrática, em que vocês viram aqui recentemente essa questão. Como é que a gente quer, e aí, doutor Carlos, a gente quer colaborar, a gente vem para essa audiência para discutir e tudo, da mesma forma, é um pleito de eleições aí, democráticas, como é que o próprio, que é livre, espontâneo e vai para o debate, como é que uma própria camada da sociedade começa a discriminar a região A, B, C ou D da sociedade, ou porque se é nordestino, ou porque se é paulista, ou é carioca, sabe, começa a discriminar, ou discrimina, e eu tenho aqui, não é o Alexandre que está inventando, sabe, eu tenho aqui discriminação pelo número de filhos que os familiares têm, doutor Carlos, né, pelo número de filhos que foi induzido ao voto, o senhor senador. Quer dizer, a cultura, nós temos que começar a mudar e pensar, e claro, e depois a gente vai voltar na questão do futebol, mas eu acho que está indo além o negócio, assim, o trem está meio que descarrilhando, está indo além dessa questão aí, e o que é para dar exemplo, nos ajudar e corrigir, que eu acho que é a mídia, os portais e tudo, parece que gosto de ver perdão da palavra, assim, na palavra meio popular, o circo pegar fogo, sabe, para dar mídia e bop. E, infelizmente, se caminha para esse lado aí, né? Justamente a gente está aqui para ver se mudar. E voltando à questão do futebol, eu quero falar também que a gente costuma, eu sou morador aqui de um bairro próximo aqui de Brasília, aqui em Brasília, eu costumo assistir aos jogos nos bares com a torcida do Inter e demais membros de outras torcidas, né? E quero ver assim, ó, dar um exemplo ontem à tarde, né? Assistindo um atleticano e um cruzeirense numa boa, eles assistindo o jogo do Cruzeiro. Aquela rivalidade, inimigos não, rivais assim, no futebol, numa boa, tranquilamente, sem problema nenhum. Coisa que senador, infelizmente, aí a gente se bota como culpa também, é que dupla Grenal criou uma espécie, e a mídia volta a falar também, criou uma espécie de ser a maior rivalidade, o maior clássico, e que tem que se separar, não pode assistir um jogo junto, porque já cria um clima de guerra mesmo, de guerra e de ofensas pessoais, que infelizmente a gente acaba evitando de ou ir ou de convidar demais pessoas a assistir um jogo desses num ambiente coletivo. Que não há como se passar uma situação constrangedora, né? Quero encerrar, senadora, mais uma vez agradecer e colocar que o que o Inter, que a torcida do Inter, que a direção do Inter está presente, está consciente nessa questão aí, sempre esteve, não é de agora, não é deste momento, desses fatos que infelizmente que ocorreram recentemente, mas sempre defendemos a igualdade, a humanidade, sempre ficamos de portas abertas à questão desportiva. Quero agradecer mais uma vez o convite, devolvo a palavra ao senhor.